Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 2 de abril e no resumido número 257, a ponte que caiu e o estado da internet, as reais capacidades do cinema sintético, AI washing a todo vapor, Instagram sem política, Spotify amplia oferta e só falta incluir dancinhas e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Finalmente vai acontecer o primeiro encontro presencial de ouvintes do Resumido. Eu tô muito feliz, porque isso é um desejo antigo, né? Conseguir encontrar os resumistas offline num evento proprietário do podcast. O encontro vai ser em São Paulo, no dia 25 de abril, às 19 horas, na agência Amplify, onde eu vou conversar com Gabriel Borges sobre o cenário do Spatial Computing, sobre os espaços digitais, experiências em AR, VR, XR e como isso aí vai afetar o nosso dia a dia ou também se tudo isso aí não passa de hype. E também vai rolar uma demonstração dos óculos Apple Vision Pro e também do Ray-Ban Meta Smart Glass. E depois do evento ainda tem um brinde. São apenas 40 lugares, então garanta logo seu ingresso e claro que tem alguns ingressos com desconto para os ouvintes que apoiam esse podcast através do catarse.me/resumido. E se você colabora de maneira regular através do Pix brunonatal@resumido.cc, me dá um toque. O link de compra dos ingressos já está lá no resumido.cc. É só clicar no post desse episódio que você vai encontrar. Eu vou enviar o link também pelo WhatsApp. E vou postar no @resumido.podcast, no Instagram, no Threads e no TikTok. Outro jeito de saber tudo sobre tecnologia e sobre o Resumido é você se inscrever na newsletter O Futuro Explicado antes da estreia. É só visitar resumido.ghost.io e cadastrar o seu e-mail. Espero você lá, hein?
Nos Estados Unidos, um navio cargueiro derrubou uma ponte na cidade de Baltimore.
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
O acidente aconteceu de madrugada. O navio dinamarquês, operado por uma empresa de Singapura, atingiu a ponte de 3 quilômetros de extensão que atravessa o porto de Baltimore.
Esse áudio que você ouviu é da reportagem da TV Cultura sobre o acidente de um cargueiro que se chocou contra uma ponte nos Estados Unidos. O Twitter já foi o melhor lugar do mundo para se informar sobre os acontecimentos em tempo real e também para saber uma opinião geral sobre alguns assuntos. Qualquer experiência ao vivo é diferente quando você acompanha o que as pessoas que estão lá estão falando diretamente do lugar ou também comentando a respeito. E o Twitter era o melhor lugar para esse tipo de coisa. Foi o que fez essa plataforma chegar até onde chegou. Só que o Twitter acabou e o que restou, o tal do X, deixou de ser esse lugar aí faz tempo, desde antes de virar X, na verdade, né? E se transformou agora num palco para disseminação de teorias da conspiração e também para desinformação sobre, bom, sobre tudo que existe. Não que antes não fosse assim, mas agora a coisa é muito pior. E se você tentou acompanhar o acidente em que esse navio cargueiro derrubou uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, na semana passada, você sabe bem do que eu tô falando. Como bem disse a 404 Media sobre esse incidente, os amadores especialistas em pontes se logaram. E é isso, começaram a dar opinião sobre tudo que eles sabiam, sobre o que não faziam a menor ideia. E após desastres como esse, a internet vira um baralho de informações de diferentes fontes, incluindo aí comunicados oficiais, reportagens jornalísticas, especulações de especialistas, de amadores e teorias de conspiração. As pessoas adoram construir uma narrativa sobre eventos complexos nas redes sociais, mesmo minutos após alguma coisa acontecer. Isso aí acaba misturando especulações bem intencionadas sobre o que pode ter acontecido com teorias da conspiração bem nocivas. No caso da ponte que caiu, as informações boas estavam bem raras, principalmente porque grandes perfis da plataforma, do Twitter, contribuíram para distorcer a realidade dos acontecimentos. Os perfis verificados já foram uma forma de facilitar a filtragem desse conteúdo. de você ter alguma segurança de que quem estava escrevendo era alguém capacitado ou reconhecido de alguma forma para falar daquilo. Mas desde que os selos de verificação passaram a ser vendidos e se tornaram um ornamento, um enfeite no perfil, qualquer um consegue ter o seu alcance ampliado com essa falsa impressão de autoridade que foi criada nos tempos que o selo de verificação tinha realmente algum significado. E no pós-pandemia de Covid, essa outra pandemia, agora de especialistas em qualquer coisa, nunca mais foi embora. Hoje, até gente que não era e nem tinha por que ser ativa na internet, como CEO de grandes corporações, viraram influenciadores online para muito além do LinkedIn e dos assuntos que eles realmente entendem. O curioso é que a onipresença desse tipo de conteúdo tem afastado as pessoas das plataformas, então esse veneno pode acabar servindo de remédio. A Vox escreveu sobre quando essas pessoas mal intencionadas espalham teorias da conspiração atrás de cliques e que quando essas abordagens viralizam, os jornalistas são primeiros punidos porque eles precisam lidar com a enxurrada de desinformação. Inclusive, isso aí pode trazer consequências bem negativas e imediatas para as comunidades afetadas por esses eventos, indo do aumento do racismo até a distorção da percepção sobre eventos trágicos. Nesse cenário, o futuro do jornalismo nas redes sociais fica em questão e fica bem complicado contar com plataformas como meio de se encontrar fontes confiáveis de notícias e discussões públicas. Não que já não esteja sendo assim há um bom tempo, né? A família real britânica sempre foi uma fonte inesgotável de teorias da conspiração e no episódio 254 eu falei sobre como algumas delas que surgiram a partir de uma foto da princesa Kate Middleton, que foi divulgada após meses sem ela aparecer em público. O registro dela com os filhos estavam com edições de IA bem estranhas, gerou vários questionamentos e essa pressão da internet forçou a Kate Middleton a se pronunciar e com isso tornar público o seu diagnóstico de câncer que ela estava tentando manter em privado. Nesse caso específico, a família real ser basicamente a representação de um país faz algum sentido todo esse interesse, até uma prestação de contas, ainda mais com um trabalho mal feito pelo time de comunicação do Palácio de Buckingham. Mas, de qualquer forma, a princesa de Gales teve que lidar com semanas de rumores sobre sua saúde, sobre seu casamento, tudo por conta de uma foto aparentemente manipulada. É o que a gente está vivendo hoje em dia. Um vídeo do jornalista Phil Edward conta em detalhes sobre a criação da famosa foto Earthrise, que mostra o nascer da Terra visto da Lua. Além de todas as dificuldades para se tirar uma foto do espaço, esse vídeo relata o esforço dos astronautas para fazer a NASA se interessar por fotografia, que é algo impensável hoje em dia, né? Quando gerar imagens é um dos principais motivos das missões espaciais. Só que o detalhe mais interessante do vídeo é que a foto mais famosa da Terra foi alterada. Não como se a foto não existisse, mas o enquadramento original mostra a Terra surgindo na lateral da Lua, de lado, e num registro que fica bem menos dramático e que cresceu muito com um simples giro da imagem que faz parecer ela nascer no horizonte como a gente conhece hoje. O ponto aqui é que algum tipo de manipulação de imagens sempre existiu e sempre vai existir. A gente precisa estar sempre atento. Após a Índia proibir o TikTok e outros 58 aplicativos chineses em 2020, os influenciadores indianos sofreram diretamente com o fim dos seus canais. Muitos viram a fonte de renda desaparecer. Um estudo estimou que 200 milhões de indianos perderam acesso ao TikTok e que a indústria de criação do conteúdo na Índia perdeu 590 milhões de dólares em receita só no primeiro ano após a proibição. E essa saída abrupta do TikTok, do maior mercado do mundo, deixou um vácuo que foi rapidinho preenchido por gigantes americanos como Instagram, como YouTube, o que mudou o controle do mercado de apps. Em um ano, o Reels do Instagram chegou a 500 milhões de usuários e o YouTube Shorts se tornou o app de vídeo mais baixado do país em 2022. Para você ver como esse tipo de política tem impacto imediato na indústria global. Os Estados Unidos ameaçam seguir pelo mesmo caminho. Como eu já comentei aqui, a Câmara dos Deputados de lá aprovou uma lei exigindo a venda do TikTok ou seu banimento E o presidente Biden já afirmou que ele sancionaria essa lei. Mas a vice-presidente Kamala Harris disse que não há intenção de banir o TikTok, apesar das preocupações sobre segurança, espionagem e manipulação da opinião pública que estão relacionadas ao fato da ByteDance, dona do TikTok, ser uma empresa chinesa. Provavelmente essa conta aí não deve fechar. No Brasil, a regulação de drones avança e promete transformar o setor de logística. Desde a autorização da ANAC em 2022, houve uma expansão nas operações e nos avanços tecnológicos, como o desenvolvimento do drone DLV-4 para voos mais longos. Empresas como iFood e Pardini já estão de olho nesse mercado e estão testando esse tipo de entrega. Como tem coisa que só o Brasil pode mostrar para o mundo, eu fico curioso em saber como é que vão fazer para garantir que ninguém vai laçar um drone desse com uma entrega em pleno voo. Ah, essa aí eu quero ver.
My name's Walter. I'm a director at Shy Kids.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. A OpenAI segue publicando exemplos da capacidade da Sora, sua IA capaz de criar vídeos de alta qualidade a partir de textos, e já está se aproximando dos estúdios de Hollywood para criar parcerias que vão aí incluir a ferramenta no processo criativo e produtivo no cinema. Esse movimento sugere uma mudança importante na produção cinematográfica, com a IA podendo assumir funções que tradicionalmente são desempenhadas por humanos. Justo agora, quando as preocupações com o impacto dessa tecnologia nas carreiras criativas e também na originalidade das obras está em discussão. Entre os vídeos de demonstração que foram divulgados essa semana, está o curta Airhead, que foi encomendado para uma produtora que resolveu contar a história de um personagem que tem um balão no lugar da cabeça. O vídeo é muito bem feito, todo gerado pelo Sora, mas falta muita coisa para ir além de uma espécie de versão ilustrada de um texto, sabe? É quase um storyboard animado, um animatic, porque por mais que o making-off mostre os diretores controlando diversos aspectos, muitos dos takes parece que só estão ali com uma única opção viável para ilustrar aquela história. E ter que seguir com a única opção viável é a realidade de muito produtor amador, de produtor iniciante, que não tem recurso para realizar suas ideias. E nesse sentido, uma ferramenta como o Sora vai ocupar um espaço importante. Mas, como cinema, falta bastante. Um outro vídeo, esse é chamado Golden Record, tem uma abordagem bem mais abstrata sobre o ouro vindo do espaço. E na legenda, tem uma colocação do diretor que é quase um detalhe que me pareceu crucial para essa discussão, principalmente por estar no canal oficial, né? No canal oficial da OpenAI, na conta deles no Instagram. Ele diz, abre aspas,
"A Sora é mais poderosa quando você não está replicando o antigo, mas sim dando vida a ideias novas e impossíveis que nunca teríamos a oportunidade de ver. E isso para mim é central, porque eu não vejo a IA como capaz ou mesmo substituindo as coisas como são, mas sim como ferramentas que geram outras coisas, outros formatos."
É bem parecido com o que eu venho falando aqui algumas vezes, né? Esses novos caminhos, obviamente, levantam questões importantes sobre o futuro da criação audiovisual. A sofisticação dos sistemas de IA e a proliferação de deepfakes e vídeos manipulados são uma principal preocupação. A OpenAI, criadora da Sora e do ChatGPT, anunciou agora um modelo de geração de áudio em IA que copia, né, que clona vozes humanas. E eles mesmos reconhecem os riscos de mau uso dessa tecnologia e por isso optaram por não lançar a ferramenta amplamente nesse momento. Nesse momento é importante, porque em alguma hora ela vem, né? O Geoffrey Fowler, que é colunista de tecnologia do Washington Post, destacou a importância de ferramentas de detecção de deepfakes para conseguir combater a desinformação e proteger a democracia. Para ele, a colaboração entre os humanos e o software é que vai ser crucial para resolver esse problema em escala, né, com precisão. Mas assim como a gente já vê várias questões no mundo do cinema, os problemas causados por IA não ficam restritos ao universo da política e sociedade, né? Ele é muito mais amplo, é muito mais capilarizado. O Meio e Mensagem reportou que marcas preocupadas com o potencial de mau uso da tecnologia estão exigindo cláusulas mais rígidas que limitam o uso de IA pelas agências de publicidade. Essa tendência cria uma tensão entre as agências, que estão na corrida pela adoção da IA generativa e os clientes que querem proteger a sua imagem, a sua reputação. A Associação de Anunciantes Nacionais atualizou suas orientações para as marcas e aconselhou a incluir cláusulas sobre IA e consentimento nos seus acordos com as agências. Ainda assim, com tanta coisa acontecendo, é importante manter um certo ceticismo, porque tem muita gente muito interessada em vender capacidades exageradas dessa tecnologia. É o AI washing, um termo que faz referência ao greenwashing, que é a prática em que as empresas promovem falsamente seus produtos, serviços, políticas como ambientalmente responsáveis ou sustentáveis para ganhar ponto com o público e vantagem competitiva sem nunca adotar as tais práticas ecológicas. É o bom e velho papo furado. Hoje, muitas empresas de IA estão tentando manipular investidores e exagerando sobre as suas reais capacidades, limitações, sobre os riscos dos seus produtos. E esse fenômeno cresce à medida que praticamente todas as empresas querem estar associadas à IA. Um pouco antes de gravar esse episódio, eu acabei encontrando 4 textos muito bons sobre esse tema, sobre essa realidade das capacidades de IA. Eu vou voltar a falar disso, mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo para reler e digerir, porque não eram textos muito simples, não. E como sempre, a recomendação segue a mesma, que é manter os pés firmes no chão. Numa entrevista para a Folha de São Paulo, o filósofo Mark Kochenberg chamou a atenção para um ponto importante. Enquanto a gente se preocupa especulando sobre um potencial fim do mundo causado pela IA, a gente está ignorando problemas reais e urgentes. Ele enfatiza a importância de manter o controle humano sobre as máquinas e apontou também a necessidade de responsabilidade e prestação de contas no uso da IA, principalmente para temas ligados a direitos humanos e autorais. Em um artigo da Time intitulado "Estamos focando no tipo errado de apocalipse da IA", vai na mesma direção e fala sobre como a gente está negligenciando ameaças mais imediatas e talvez menos interessantes, como desinformação e deepfakes. Não aqui no resumido, né? Obviamente, onde eu falo disso sem parar, você sabe. Essa visão apocalíptica sobre IA retira o nosso poder de decisão e descontrole sobre IA para os executivos das empresas que estão sendo questionadas. Aliás, se você quiser se sentir um pouco menos aflito sobre a velocidade da adoção das IA, a Tech.co organizou uma lista, e ela mantém atualizada, só de erros causados por IA. Erros que não nos levaram ao apocalipse, mas deixaram o mundo um pouquinho pior. São falhas que vão desde a IA do Google fazendo acusações infundadas até a Microsoft inserindo enquetes inapropriadas em artigos e serve como um alerta sobre os perigos da IA mal aplicada e também sobre a necessidade de regulação e diretrizes claras para evitar danos. E se o apocalipse de IA chegar, ele vai começar destruindo os nossos empregos, né? Pelo menos é o que sugere um relatório do Instituto de Pesquisa de Políticas Públicas do Reino Unido, que alertou que quase 8 milhões de empregos podem ser perdidos para as IA. Isso aí deve afetar as pessoas de maneira desigual e quem mais vai sofrer com isso são as mesmas vítimas de sempre. Mulheres, jovens e trabalhadores com salários mais baixos. O estudo também enfatiza que a ação governamental pode evitar esse apocalipse de empregos e potencializar o crescimento econômico e o aumento dos padrões de vida, que é o que se espera de benefício das IA quando elas estiverem servindo os humanos. No South by Southwest, o ex-engenheiro do Google, Ray Kurzweil, e um dos maiores entusiastas da singularidade, que é um conceito que prevê um futuro no qual a IA supera a capacidade humana de compreender a própria IA ou até de controlá-la, está bem otimista. Ele previu que até 2045 a IA vai nos permitir viver até 500 anos, ao ser capaz de mapear e armazenar informações do cérebro humano. Para ele, até 2029, a IA alcança capacidades similares às humanas. Resta saber como vão ficar os empregos, né? Se todo mundo viver 500 anos e não parar de nascer mais gente, aí que vai dar problema mesmo. O Tennessee se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a aprovar uma lei que protege músicos contra o uso de IA para replicar suas vozes sem consentimento. A lei, batizada de Elvis Act, entra em vigor no dia 1º de julho. Por lá, o Sindicato de Atores também ratificou os novos contratos para dubladores de animação na TV, que agora inclui proteções contra o uso de IA e também direitos sobre réplicas digitais. mais de 95% dos membros do sindicato votaram a favor, definindo o dublador exclusivamente como humano e exigindo o consentimento do ator para ter a sua voz sintetizada por IA.
Uma promessa de longa data da Meta começa a finalmente tomar forma.
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
Restringir o alcance de conteúdo político é a configuração padrão no Instagram e no Threads agora, sabia?
Essa colocação que você ouviu foi do Meteoro comentando sobre a decisão da Meta, que passou a restringir automaticamente o conteúdo político de perfis não seguidos pelo usuário no Instagram e no Threads. Segundo o Núcleo Jornalismo, essa agora é a opção ativada por padrão e serve para limitar a exposição a assuntos políticos e sociais. É um esforço da Meta para moderar o tipo de conteúdo que seus usuários veem na rede, especialmente em rede como o Threads, que está tentando preencher o espaço deixado pelo Twitter. Lembrando que lá no Twitter, esse tipo de conteúdo político e social é o que movimentava a rede. Só que na tentativa de evitar problemas como desinformação eleitoral, a Meta pode acabar esbarrando em outro problema, a limitação da liberdade de expressão, já que não vai faltar gente para reclamar que teve o alcance das suas posições políticas diminuído. Deixar esse tipo de decisão exclusivamente na mão das empresas sempre vai dar nisso aí. Por isso que a regulação é importante. Na Flórida, por exemplo, foi aprovada uma lei proibindo menores de 14 anos de usarem redes sociais, mesmo com consentimento dos pais. A legislação exige que plataformas encerrem contas suspeitas de serem crianças mais novas que 14 anos e também permite que os pais ou responsáveis solicitem o cancelamento de perfis dos seus filhos. Jovens de 14 a 15 anos também só vão poder ter perfil com autorização dos pais. E aí é bom relembrar que a recomendação de boa parte dos especialistas é que nenhum jovem tenha acesso à rede social antes dos 16 anos. Já o Elon Musk perdeu uma ação judicial contra o Centro de Combate ao Ódio Digital, que acusou o Twitter de permitir discurso de ódio. Uma pesquisa da ONG destacou falhas no X em combater o discurso de ódio e o Musk contestou. Ele afirmou que se tratava de um ataque à liberdade de expressão da plataforma. Só que o juiz disse que o Musk estava mais preocupado com as críticas do que com os métodos do Centro de Combate ao Ódio Digital. E ainda nessa questão de regulação e lutando contra o banimento, o TikTok tenta organizar o seu conteúdo internamente. E para isso eles formaram um conselho jovem de 15 adolescentes para aconselhar a empresa sobre segurança para usuários mais jovens. As reuniões que incluíram até o CEO do TikTok. E de acordo com o Engadget, o conselho já influenciou uma campanha de alfabetização midiática nos Estados Unidos, focada em desinformação e no conteúdo gerado por IA. Os membros do conselho vêm de diversos países, são remunerados e colaboram com a organização de segurança online Presidial Safeguarding. E essa sequência de acontecimentos serve para mostrar que ninguém sabe mais muito bem o que fazer e a gente vai tentando até acertar. Pelo menos está tentando, né? Segundo a Forbes, investigadores federais dos Estados Unidos ordenaram que o Google fornecesse informações sobre todas as pessoas que assistiram a determinados vídeos no YouTube. Especialistas em privacidade consideram os pedidos inconstitucionais. O objetivo alegado era identificar pessoas por trás de atividades suspeitas, como lavagem de dinheiro, mas isso ameaçava transformar espectadores inocentes em suspeitos de crimes. A abordagem levantou preocupações também sobre a erosão das proteções constitucionais contra buscas e apreensões injustas e a necessidade de cautela no uso de mandados digitais. No Reino Unido, o Spotify introduziu mais um tipo de conteúdo na plataforma. Depois de música, podcast, livro, agora também vai ter curso em vídeo. As aulas custam entre 44 e 119 libras, que dá aproximadamente 8 milhões de reais. Mentira, mas dá R$1.000. E cobrem tópicos como música, criatividade, negócios e vida saudável. O desespero por receita vai fazendo o Spotify perder o caminho numa velocidade alucinante. E eu não vou ficar nada surpreso se já já as dancinhas do TikTok migrarem para lá. Aliás, faria muito sentido até. O Brasil registrou a primeira condenação à prisão por pirataria de conteúdo audiovisual. Serão mais de 5 anos de cadeia para o réu, que não é um consumidor, mas sim um vendedor de sinal. Segundo a reportagem do Tecmundo, o réu não identificado transmitia e vendia ilegalmente serviços de IPTV para mais de 20 mil clientes, chegando a faturar mais de 4 milhões de reais por ano. A condenação é resultado da Operação 404 de combate à venda de sinais piratas de TV e dispositivos TV Box ilegais. Esse episódio não acabou ainda. Eu só dei uma pausa para lembrar que se você quiser fazer parte da lista de transmissão do Resumido e receber alertas de novos episódios, conteúdo extra e coisas do tipo, é só você me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Aliás, eu vou mandar por lá também o link para assinar a newsletter e também para comprar um ingresso para o Encontro de Resumistas em São Paulo. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O personagem principal de Perfect Days é um homem que limpa banheiros públicos em Tóquio, cuida de bonsais e coleciona fitas cassete, livros de sebo, enquanto encontra alegria e transcendência nas coisas mais triviais da vida, como a luz do sol atravessando as folhas de uma árvore. A trilha do filme vai de Lou Reed a Nina Simone e serve como uma janela para a alma do personagem. E trazendo aqui para o universo do Resumido, esse estilo de vida simples dele parece um comentário também sobre a atual velocidade 2x das nossas vidas, né? Se você quiser assistir, tem para alugar em vários serviços de streaming.
How did you come to write this book?
What really struck me was that too few books were about my people. Where are our stories?
A história do escritor retratado em ficção americana é uma sátira sobre a hipocrisia presente em muitos dos discursos hoje em dia. Cansado de ser esnobado, o escritor Monk decide escrever uma obra de ficção bem rasteira, abordando temas sobre a vida dos negros de maneira estereotipada, do jeitinho que os editores e o público branco esperam. Era para ser um deboche, mas o livro é abraçado por uma grande editora e acaba fazendo muito sucesso, o que só ressalta todos os pontos que o autor queria criticar. Em paralelo, esse filme também faz pensar sobre o quanto a nossa vivência algoritmizada impacta a nossa tomada de decisão, né? Como ter que agradar, como ter que performar, desempenhar para os algoritmos, muda tudo que a gente quer fazer, basicamente. Ficção americana está disponível no Prime.
I have to tell you something.
A série Three Body Problem é um dos grandes sucessos do momento na Netflix, mas os bastidores são muito melhores e se bobear pode render outra série. A história é assim, se liga. O bilionário chinês Lin Qi, dono de uma empresa de games e fã de ficção científica, sonhava em levar uma saga de invasão alienígena para as telas. E aí ele adquiriu os direitos de Three Body Problem, se juntou a ninguém menos que os criadores de Game of Thrones e tudo caminhava bem, até que o Lin Qi foi envenenado e morto por um ex-funcionário descontente. O funcionário é o Xu Yao, que era advogado e comandava as atividades relacionadas aos licenciamentos do livro. Só que quando ele foi rebaixado e teve seu salário cortado, ele ficou revoltado e elaborou um plano digno de Hollywood. De acordo com a imprensa chinesa, num pique Breaking Bad, ele montou um laboratório clandestino, comprou veneno na internet e foi testando em bichos de estimação. Depois, durante meses, ele foi colocando veneno nas bebidas do Lin Qi e de algumas outras pessoas da empresa, até que o empresário morreu no Natal de 2020, sem ver a estreia e o sucesso de Three Body Problem. O Xu Yao foi preso, processado e essa semana foi condenado à morte. Difícil competir com a vida real, né? Mas o Three Body Problem também entretém. Nesse episódio, você ficou sabendo como o colapso de uma ponte revelou o estado das redes sociais, da real capacidade atual do cinema sintético, da alta do AI washing, da decisão do Instagram se afastar do conteúdo político e muito mais. E se você gosta e quer ajudar o Resumido, recomenda para mais gente, é muito importante. E também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais têm o design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.